Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina, domingo 12 de maio de 2019. Estamos a todos que estão connosco, que estejam a ter um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, onda curta a 13.630 e 17.655. Podem escutar-nos também em direto na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, com a PGT, a capital FM. Em Buba, com a Rádio Papagaio, em Gabu, com a Leste FM e com a Rádio Sitchanoko. Em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de Sons dos Atlântico, um festival de música que teve lugar em Luanda depois de domingo. Como sabem, é saúde com a doutora Graça Matezinha e a seguir vamos ter aqui dois amigos ouvintes que vão conversar com a Daniela Steschi. Mas para já, as notícias neste domingo.
Muito boa tarde, são 13 horas e 1 minuto a partir da capital americana. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora na Voz da América. A porta da China para negociações comerciais com os Estados Unidos estará sempre aberta, mas o país não vai ceder em questões importantes de princípio, disse a mídia estatal da China neste domingo 12 de maio. Não há vencedores na guerra comercial e a China não quer discutir, mas não tem medo disso, afirmou o jornal do Partido Comunista, Diário do Povo, em edição que será publicada amanhã, segunda-feira, mas cujo texto foi reproduzido pela agência estatal de notícias Xinhua. Neste domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o homólogo chinês Xi Jinping provavelmente vão reunir-se durante uma cimeira do G20 no Japão no final de junho para discussões comerciais, afirmou o assessor económico da Casa Branca, Larry Kudlow, neste domingo também. Falando ao Fox News Sunday, Kudlow afirmou que nas últimas semanas a China recuou de alguns dos seus compromissos e que agora o obstáculo nas discussões comerciais entre ambos os países é assegurar que Pequim define em lei as mudanças que prometeu fazer. Lembrar que Donald Trump anunciou novas tarifas sobre os produtos chineses na sexta-feira. E a presença militar dos Estados Unidos no Golfo, antes era uma ameaça séria, diz o comandante do alto escalão da Guarda Revolucionária Iraniana, mas que agora é uma oportunidade, afirma o mesmo comandante, segundo a Agência de Notícias Estudantil Iraniana, a ISNA. O exército norte-americano deslocou forças, incluindo um porta-aviões e bombardeiros B-52 ao Médio Oriente, para combater o que autoridades dos Estados Unidos disseram ser claras indicações de ameaças do Irão às suas forças na região. A Mirali Azizadeh, chefe da Divisão Aeroespacial da Guarda Revolucionária do Irão, disse, e passo a citar, um porta-aviões que tem pelo menos 40 a 5 aviões e 6 mil tropas reunidas nele era uma séria ameaça para nós no passado, mas agora as ameaças tornaram-se oportunidades. E a Azizadeh acrescentou que se os norte-americanos fizerem algum movimento, o Irão vai atingi-los na cabeça. Segundo um porta-voz parlamentar, o comandante da guarda, o major-general Hossein Salami, disse numa sessão parlamentar neste domingo que os Estados Unidos iniciaram uma guerra psicológica na região. Um ataque no Paquistão fez 5 mortos. As autoridades no Paquistão dizem que o número de mortos resultante de um raid de militantes extremistas durante a noite num hotel de luxo junto ao porto de Gwadar aumentou para pelo menos 5, entre os quais 4 funcionários do hotel e um soldado da Marinha paquistanesa. Segundo informações do exército paquistanês, as forças de segurança completaram uma operação de limpeza no hotel Zaver Pearl Continental, matando todos os 3 terroristas que participaram no ataque da noite de sábado. Um grupo separatista chamado Baluchistan Liberation Army, o BLA, reivindicou o ataque no único hotel de 5 estrelas da área, que costuma hospedar altos oficiais do governo, bem como visitantes chineses, devido ao porto de Gwadar. A Embaixada da Turquia, na capital da Somália, Mogadishu, diz que um cidadão morreu neste domingo, 12 de maio, vítima de uma explosão numa área bastante movimentada da cidade. A Embaixada confirmou à Voz da América que a vítima era um engenheiro que trabalhava para uma empresa turca. O grupo militante Al-Shabaab reivindicou o ataque, alegando que o engenheiro estava a trabalhar numa instalação de treino militar turco em Mogadishu. E o Papa aprovou visitas para contestar o santuário na Bósnia.
Esta atualidade noticiosa no mundo neste domingo, 12 de maio de 2019. Amigos, recordamos que podem escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Luanda voltou a acolher os sons do Atlântico. Foi a 7ª edição deste mega festival de música que reuniu junto à Bahia da capital angolana nomes sonantes da música como a moçambicana Lisa James, a brasileira Anitta e nomes consagrados como Matias Damas e Paulo Flores. A Voz da América esteve lá e o Pedro Dias conta-nos como foi este festival.
O mar une nações, o Oceano Atlântico une povos, ritmos e canções. Ao palco dos Sons do Atlântico, na marginal de Luanda, uniu no passado sábado, 4 de maio, Lisa James, cantora moçambicana do Índico, e Anitta do Brasil, do Oceano Atlântico. O festival Sons do Atlântico, 7ª edição, aconteceu na marginal de Luanda. Mobers foi o primeiro grupo a subir um dos palcos dos dois montados para o efeito. 45 minutos foram dados aos artistas para atuarem. No seguimento ao alinhamento de atuação, Alisson Paixão e Filho do Zua, jovens músicos, provaram estarem na boca dos jovens e não só. As suas canções levaram o delírio. As mais de 40 mil pessoas presentes na marginal no sábado 4 de maio. Do Índico para o Atlântico, Lisa James trouxe a marrabenta e outros ritmos moçambicanos, maningnais. Sem que se perdesse o ritmo quente de Maputo, o Kuduro levou também o público à euforia, com Noite e Dia e os seus bailarinos. Mas o momento crucial do show, Sons do Atlântico, começou a ser vivido com Paulo Flores e as canções Esse País, Baju, Cabelos da Moda, Inocente, Coração Farrapo, entre outras. Sem que se arrefecesse, o Semba, Kizomba e outras sonoridades, Matias Damásio abriu os corações dos fãs com Mãe Negra. Seguiu-se Beijo Rainha, Amo Essa Mulher, Matemática do Amor, Voltei com Ela, fechando com Angola. Quem esteve na Bahia viveu momentos mágicos musicais. O público rendeu-se à criatividade artística dos músicos, assim como estes à euforia do povo. E às primeiras horas da madrugada do dia 5 de maio, Anitta, cantora brasileira, funkeira, subiu ao palco e interpretou os seus principais sucessos. O público não decepcionou e cantou, fazendo coro às canções da artista, surpreendendo-a. No final de cada apresentação, alguns músicos falaram sobre o que foi fazer parte da 7ª edição Sons do Atlântico. Alisson Paixão considerou a sua participação no Sons do Atlântico como uma das melhores atuações em 2019.
De onde eu venho? Eu chego aqui, Eu não sei se seria eu a dizer isso, mas estou um pouco orgulhoso do trabalho que tenho feito.
A receptividade foi boa?
Foi boa, gostei. Foi muito importante para mim estar aqui. Mais do que tudo que eu podia conseguir estar nesse palco foi das coisas mais importantes desse ano.
Por quê?
Porque esta é uma forma de reconhecimento do que você faz.
Que eu faço, sim, porque o Sonho do Atlântico é, sem sombra de dúvida, dos festivais mais prestigiados de Angola. E raramente artistas novos entram no Sonho do Atlântico. E eu, sendo eu a entrar para o Sonho do Atlântico, ainda agora que eu atingir, o coisa é muito bom.
Então, nos próximos convites, se for feito, teremos a Alisson Paixão.
Espero, se acontecer, vou estar muito grato.
Alisson, o que você tem feito, o samba como tal, tem sentido de que tem estado a agradar a população angolana em um só?
Tenho. Eu sinto que as pessoas têm estado a receber bem o meu trabalho. Isso é muito importante.
O Alisson já está na estrada há alguns anos.
Já.
E agora as pessoas reconhecem-me cada vez mais pelo trabalho que está a fazer.
Sim. É bom. Epa, o tempo de Deus não chega tarde, chega no tempo certo. Então eu agradeço muito. Eu agradeço muito tudo o que Deus está fazendo na minha vida. E o público em geral que tem recebido bem o meu trabalho.
Alisson Paixão, após a sua atuação no Festival Sons do Atlântico, 7ª edição, Marginal de Luanda. E o cantor, filho do Zua, uma das revelações do cancioneiro angolano, com alguns temas musicais mais tocados atualmente, reconheceu a responsabilidade que lhe é atribuída em dar seguimento ao samba, principalmente.
Eu acho que é um show maravilhoso, top. Então não tem como. Eu, quando recebi o convite, fiquei muito alegre, muito contente.
Mas isso pelo reconhecimento, pela música que você tem estado a fazer, acha que é por tudo isso, apesar de estares há pouco tempo no mercado, como tal, com este sucesso que tem estado a fazer, mas é já esse reconhecimento dos mais velhos por aquilo, pela música, que foi pela sonoridade musical que você apresenta?
Eu acho que sim, porque é muita responsabilidade contar o meu estilo. E também é pelo bom trabalho que a gente apresenta. Não tem como não gostar. A gente apresenta boa coisa. E eu acho que foi por isso que a gente está aqui hoje e fez acontecer.
O que é estar entre os mais velhos da música angolana, como Lulas da Paixão, por exemplo, Robertinho e outros grandes músicos que já o reconhecem também como um grande tema, uma grande estrada pela frente?
Eu acho que não é fácil. Primeiro, é muita responsabilidade, muita humildade. É saber estar, saber se comportar no meio desses grandes cantores. Porque são estrelas e serão estrelas para toda a vida.
Filho do Zua, no Sons do Atlântico. A cantora moçambicana Lisa James disse sentir-se em casa quando é convidada a atuar em Angola. Desta vez, também não foi diferente.
Eu amei muito o espetáculo e amei muito o carinho que os angolanos têm pela minha música. Angolanos têm pela música, porque está cheio. Olha, saber que suportam festivais como estes é muito gratificante. E é um exemplo, né? Gostei muito.
Em termos da aceitação da música moçambicana, todas as vezes que vem cá para Luanda, tem sentido de que o público angolano tem estado a gostar cada vez mais dos ritmos moçambicanos?
Muito, muito. Eu sinto muito mesmo que não há fronteiras para Angola. Angola gosta de boa música. E independentemente de ser moçambicano, cabo-verdiano, angolano, americano, agora brasileira, vocês aceitam, isso é muito importante e é muito bonito para nós quando viemos de fora e vemos o quão vocês gostam da cultura, da música. Então, se recebo sim, assino autógrafos fora, fotos, sinto-me em casa, como se estivesse mesmo na minha própria casa. É assim como me sinto quando venho aqui para Angola.
Então, Lisa, gente, com sucesso aqui em Luanda e um pouco por Angola também. Mas se formos a comparar com a presença de músicos angolanos em Moçambique, parece ser a maioria. O que é que deve ser feito? O inverso? De que maneira que deve ser feito o inverso? Ou melhor, para que o equilíbrio, temos equilíbrios também de músicos moçambicanos a terem sucesso aqui em Angola?
Bom, é algo que eu não... Como é que eu posso explicar? Eu acredito que seja um desafio que nós moçambicanos temos que enfrentar. Acredito que nós temos que pegar em nós, como eu fiz. Eu peguei-me algum dia no início e vim cá e fiz uma turnê pelas rádios, pelas televisões, talvez seja isso, mas é algo que tem que ser estudado, porque eu pessoalmente, quando venho aqui, eu sinto um grande carinho, transmito isso para os meus irmãos, porque realmente existe essa dúvida, mas não existe fronteiras aqui em Angola, quando eu chego aqui, não vejo fronteiras, não vejo a xenofobia musical, não sinto isso, e transmito isso para lá, para os nossos irmãos. Mas é um caso que tem que ser estudado, acredito eu. Não tenho assim comentários nem estratégias. Falo de mim pessoalmente, que o que eu fiz, peguei-me. Acredito no envolvimento de todos. Acredito que nós temos que dar amor e receber amor. Eu acho que é mais ou menos nessa ótica. Porque eu recebo amor aqui, eu falando de mim particularmente. Não tenho experiências, não tenho um testemunho dos meus colegas em relação às experiências que eles têm quando cá estiveram, mas falando de mim pessoalmente, eu sinto um grande carinho quando venho cá.
Lisa James, cantora moçambicana. Do Índico aos Sons do Atlântico, na Baía de Luanda, capital angolana. Paulo Flores, após a sua belíssima atuação, gostou de estar em palco, a partilhar o mesmo espaço com músicos mais jovens do agora, desta geração, e de sentir que as suas canções, as suas letras, as suas sonoridades têm ainda agradado o povo.
Ter o privilégio de comunicar com as gerações mais novas, né? e eventualmente passar para eles essa mensagem de que somos capazes de tudo, né? se tivermos a liberdade no nosso coração e seguirmos os nossos sonhos. Como eu disse no início, inspirado por eles, ninguém nos diz que não, ninguém nos fala ponho. E isso tem a ver com, às vezes, nós quando pensamos estamos a ensinar, estamos a aprender. E hoje foi bem emocionante por tudo isso, por se misturar um pouco o progresso, o desenvolvimento, a história do escravo, que de repente se torna shopping, e tudo isso nós vamos nos desquebrando na esquindiva e salvando no amor e nas cantigas.
Apesar do kuduro e de outros ritmos, Paulo Flores mantém-se presente.
Eu estou presente enquanto me sentir gente e artístico. Mas ultimamente são muitas palavras, muitas ideias, muitas procuras de comunicação. E se calhar vou ter que resumir muitas coisas em livros pequenos, mas com histórias verdadeiras que às vezes parecem falsas. E ao mesmo tempo, são as próprias musicalidades. É a música toda que, por exemplo, que eu tenho, é o semba, é o tradicional, é algo mais íntimo, mais a palavra, é o conanga de amor, é o sucesso, né? Aquilo que passa para as pessoas a primeira, mas essencialmente redescobrir-me nessa forma de comunicar com os outros, porque acho que eu agora quero ir mais perto do que eu acho que me faz falta, que são aquelas pessoas que se calhar não sabem o quanto é que nós, sei lá.
Quer-se questionar o porquê que a juventude e várias gerações continuam a gostar de Paulo Flores?
Não sei, mano. Eu sei que a coisa é de verdade, né? É pelos outros, é por eles, é por nós. É viver no erro, é não ter medo de assumir que gostamos. É nunca estar a julgar os outros. Tipo, normalmente nós todos somos também o nosso próprio lobo, né? E a ideia é vir com a generosidade e passar momentos de esperança e de otimismo.
A relação com políticos que não gostam da sua música, que criticam sempre Paulo Flores, isso é irrelevante?
Não sei, eu... O político que estás a falar, sabe exatamente? Mano, a cena é essa. Tipo, depois perguntam-me sempre, eu agora até já me quero calar porque... Epá, a política mesmo é algo que não me interessa nada, mas eu não vou... Eu não estou a fazer política, eu estou a falar da minha vida, aquilo que eu digo, isso não é poesia, né? São histórias da nossa vida. E pronto, e tenho aprendido muito com a atitude. Às vezes acho que nós vemos luz na escuridão, e às vezes por trás da escuridão está a claridade. E para isso nós temos que ter a coragem de passar pelo instintivo, pelo coração. Essa é a verdadeira liberdade.
Paulo Flores, músico angolano, na 7ª edição do Sons do Atlântico. Pirica Duia, guitarrista que acompanhou Paulo Flores, considerou de maravilhoso tocar com o autor de Makalakatu, Baju e não só.
Foi muito bom, tivemos um ensaio, porque a malta também já vem trabalhando com o Paulo, já conhecemos bem o repertório do Paulo, e eu acho que foi um bom show. Estava tudo bem estruturado.
Sim, porque em termos de canto, o Paulo Flores não canta da mesma forma as suas canções. É uma superação cada vez mais, um formato cada vez diferente, mas a mesma música.
Exatamente, eu acho que o Paulo é um músico que quer sempre buscar coisas novas, quer sempre inovar, e realmente eu acho que essa é a intenção dele. Cada dia que passa ele quer ir à busca de novas, de nova forma de fazer as coisas, de cantar, de projetar o seu próprio espetáculo. Eu acho que isso é que ajuda a inovar um bocadinho o espetáculo que ele apresenta ao público.
Pirica tem a sua sonoridade também na canção de Paulo Flores. Esta sua sonoridade, esta sua marca, este seu carimbo, como é que o povo consegue descobrir que este é o Pirica que está aí presente na música de Paulo?
Então, realmente isso é difícil falar, claro. Como é que o povo vai distinguir, porque são tantos instrumentos juntos a tocar, e é difícil realmente distinguir.
Então fala da sua caracterização, do que é tocar com Paulo Flores.
Ah, exato, é uma honra muito grande estar a tocar com este ícone da música de Angola. E também é um prazer ele ter-me escolhido como seu músico.
Sim, porque normalmente os músicos escolhem, né? tem aqueles músicos da sua preferência. Tendo o Pirica como uma das suas preferências, sente-se como é um grande privilégio. O que é que você diz sobre isso, sobre essa escolha? E não é a primeira vez que o Paulo o escolhe. Muitas vezes tem escolhido como parte da banda que o acompanha.
Realmente é um privilégio. Eu acho que para qualquer músico é um privilégio tocar com o Paulo. É um músico com uma tendência musical muito inovadora. Ele está sempre à procura de coisas novas.
Coisas novas no samba?
No samba e não só.
Na música.
Não, eu acho no seu todo, está a ver? No samba, no outro, na rumba, está sempre aí buscar coisas novas. Então, eu como músico também tenho que acompanhar esta
inovação.
Esta inovação, exatamente, tentar perceber o que é que ele quer. E assim vamos inovando, tanto Paulo Flores como eu.
Pirica Duia, guitarrista, e a sonoridade de Paulo Flores no Sons do Atlântico 2019. Após os 45 minutos de atuação, Matias Damásio não falou à imprensa. Saiu de fininho do local marginal de Luanda. Mestre Freddy, baixista da banda que acompanha Matias Damásio, respondeu à questão se o artista demarcou-se da sonoridade angolana para uma manipulação artística europeia.
Nós estamos sempre aqui na terra. Eu penso que não pode ser algo diferente. Nós sempre no nosso disco temos umas referências que... Como que eu posso dizer? Uma referência que mostra que nós somos africanos. Nós podemos ir na turneia. Porque a marca que nós temos aqui na África, nós não temos turneia. Ali, agendamento aqui é de dia a dia. Tipo, eles podem te ligar hoje, temos só dia X. Mas lá eles marcam 3 meses, 4, 5 meses.
Mas é em termos de sonoridade, mestre Freddy. Você diz que o Matias Damásio não está a tocar os nossos ritmos, está virado para a Europa.
Não, é assim. Nós nunca trocamos nenhum ritmo. Às vezes também vocês têm que deixar o cantor fazer aquilo que ele gosta. É aquilo. Ele gosta daquele estilo que ele está a fazer. Mas nós temos coisas nesse novo disco que a pessoa gostou. E daqui, essas músicas que tocamos daqui, Voltei Com Ela, temos Semba no Pé, temos Juro Por Tudo. São as músicas que a pessoa aqui gosta. Pelo menos 3 músicas também não é... Nem mal.
Então está a querer dizer que Matias Damásio não demarcou-se dos ritmos de Angola, mas sim está a fazer o que ele gosta de fazer?
Não. Não é 100%, não. Às vezes vocês têm que descer. Porque eu com Matias... Matias queria fazer um disco africano. Nem só para Angola, para África. A ideia era de fazer isso, mas também a inspiração de outras coisas. Tentamos espalhar um bocadinho a música para o mundo, também dá um espaço para a cultura angolana, para mostrar que nós temos capaz de atingir aonde estamos andando a atingir, mas nós, às vezes, gostamos daquilo que é nosso. É por aí. porque a pessoa pode falar, mas é Damásio, o disco, não sei o que é, mas o disco para mim é bem, foi bem recebido aqui em Angola, é um sucesso, tem uma qualidade que nós gostamos, tem samba, temos kizomba, temos coisas bonitas.
Mestre Freddy, baixista da banda do cantor Matias Damásio, que atuou no passado 4 de maio no Festival Sons do Atlântico, que encerrou com a funkeira brasileira Anitta. O evento conta com a assinatura da Showbiz e reúne anualmente estrelas nacionais e internacionais na marginal da capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. O nosso número no WhatsApp, para onde podem enviar as mensagens, é +1 908 652 4584. Agora a música. Vamos ficar com a voz da moçambicana Lisa James e uma música nova, Nakufeva. Podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também, segunda a sexta, as manchetes mundiais, manchetes americanas. As principais notícias da África, do mundo e dos Estados Unidos, em imagens. E esta é a Voz da América, emissão em português de domingo, 12 de maio de 2019. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta sua emissão vespertina em português.
Have a Malie.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 12 de maio de 2019. Bem-vindo, estamos a transmitir desde Washington. Votos de um excelente domingo para todos. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM em Nampula com a Rádio Encontro em FM. Estamos também na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio Ngabu, é a Rádio Sitchanouk, é a Leste FM. Em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. E na capital Bissau, estamos em FM com a Pidjigiti e com a capital FM. Bem-vindos na apresentação. Está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, a nossa conversa de saúde com a doutora Graça Matzinha. E depois vamos conversar com um amigo ouvinte. De facto, dois amigos ouvintes. É o Bruno Vaidade e o Bruno King. Mas já vamos lá. Para já vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Hoje é domingo, dia 12 de maio, é dia da mãe aqui nos Estados Unidos. São 13h31, eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora na Voz da América. A porta da China para negociações comerciais com os Estados Unidos estará sempre aberta, mas o país não vai ceder em questões importantes de princípio, disse a mídia estatal neste domingo. Não há vencedores na guerra comercial e a China não quer discutir, mas não tem medo disso, afirmou o jornal do Partido Comunista Diário do Povo, em edição que será publicada amanhã, segunda-feira, mas cujo texto foi reproduzido pela agência estatal de notícias Xinhua. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo chinês Xi Jinping, provavelmente vão reunir-se durante uma cimeira do G20 no Japão no final de junho para discussões comerciais, afirmou o assessor económico da Casa Branca, Larry Kudlow, neste domingo também. Lembrar que Donald Trump anunciou novas tarifas sobre produtos chineses na sexta-feira passada e a guerra comercial continua em negociações, aliás. A presença militar dos Estados Unidos no Golfo antes era uma ameaça séria, mas agora é uma oportunidade, disse um comandante do alto escalão da Guarda Revolucionária Iraniana neste domingo, segundo a agência de notícias estudantil iraniana, a ISNA. O exército norte-americano deslocou forças na semana que passou, incluindo um porta-aviões e bombardeiros B-52, ao Médio Oriente para combater o que as autoridades dos Estados Unidos disseram ser claras indicações de ameaças do Irão às suas forças na região. Amiral Ajizadeh, chefe da Divisão Aeroespacial da Guarda Revolucionária do Irão, disse, e passo a citar, um porta-aviões que tem pelo menos 40 a 50 aviões e 6 mil tropas reunidas nele era uma séria ameaça para nós no passado, mas agora as ameaças tornaram-se oportunidades. Fim de citação. O comandante Ajizadeh acrescentou ainda que se os norte-americanos fizerem algum movimento, vão atingi-los na cabeça. Segundo um porta-voz parlamentar, o comandante da Guarda, o Major-General Hossein Salami, disse numa sessão parlamentar neste domingo que os Estados Unidos iniciaram uma guerra psicológica na região. Autoridades no Paquistão dizem que o número de mortos resultante de um raid de militantes extremistas durante a noite num hotel de luxo junto ao porto de Gwadar aumentou para pelo menos 5, entre os quais 4 funcionários do hotel e um soldado da Marinha paquistanesa. Segundo informações do exército paquistanês, as forças de segurança completaram uma operação de limpeza no hotel Zaver Pearl Continental, matando todos os 3 terroristas que participaram no ataque da noite de sábado. Entre os feridos estão 2 oficiais do exército, 2 da Marinha e 2 funcionários do hotel. Um grupo separatista chamado Baluchistan Liberation Army, o BLA, reivindicou o ataque no único hotel de 5 estrelas da área que costuma hospedar altos oficiais do governo, bem como visitantes chineses, devido ao porto de Gwadar. Na Somália, um ataque vitimou um cidadão turco. A Embaixada da Turquia, na capital da Somália, Mogadíscio, diz que um cidadão morreu neste domingo 12 de maio, vítima de uma explosão numa área bastante movimentada da cidade. A Embaixada confirmou à Voz da América que a vítima era um engenheiro que trabalhava para uma empresa turca. Testemunhas disseram à Voz da América que um veículo explodiu quando a vítima estava a conduzi-lo. Acredita-se que o dispositivo improvisado tenha sido colocado no carro que explodiu. O grupo militante Al-Shabaab já reivindicou o ataque, alegando que o engenheiro estava a trabalhar numa instalação de treino militar turco em Mogadíscio. O Papa aprovou visitas para um contestado santuário na Bósnia. E o Manchester City conquistou a Liga Inglesa.
Depois de termos aqui as notícias do mundo, neste domingo 12 de maio de 2019, vamos ficar então com o consultório médico. Vamos falar com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que conversamos semanalmente com a doutora Graça Matinha sobre assuntos de saúde, da sua saúde. Doutora Graça, bem-vinda, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem e estou em crer que a Ana esteja bem, assim como os nossos ouvintes.
Estou sim, senhora doutora, e estou apenas aqui com um pequeno problema que eu acho que até nós já podemos falar isso, que é entre a indigestão e a doença do refluxo, não é? É aquela coisa quando a gente acaba de comer, às vezes começa assim a subir assim aquele ácido. Doutora, doença do refluxo, não é? É uma coisa até bastante comum, há milhões de pessoas a sofrerem disso. Nós estamos a falar de que tipo de doença?
Pois é, Ana, esta é uma doença muito comum, embora às vezes as pessoas não consigam reconhecer e não saibam o que é, mas sabem que tem um determinado tipo de incômodo que é muito característico quando a pessoa acaba de comer. O que é a doença do refluxo? A doença do refluxo é uma doença digestiva, na qual os ácidos presentes dentro do estômago, porque no estômago tem ácidos, que são os ácidos que vão fazer a digestão da comida, não é? Então, esses ácidos que estão presentes dentro do estômago podem voltar para o canal do esôfago e seguir o fluxo normal ao invés de descerem, seguir o fluxo normal da digestão, eles tendem a fazer um movimento contrário.
Portanto,
não é?
Sobe. Em vez de descer,
exatamente.
Em vez de descer, sobe.
Exato. Então, esse movimento é que é conhecido como refluxo. E isso tende a irritar os tecidos que revestem o esôfago e vão causar uma série de sintomas que são muito típicos dessa doença do refluxo.
Doutora, o que é que causa este refluxo que leva a... Portanto, é como se a comida subisse. As pessoas às vezes dizem assim, a comida subiu-me à boca. Não é a comida que sobe à boca, mas é todos estes ácidos. O que é que causa isto?
Olha, Ana, para entendermos o que é que causa, eu vou explicar um pouco do processo desde a ingestão da comida até que a comida chega ao estômago. Quando a pessoa come, a comida passa pela garganta, não é? E depois passa para o estômago através do esôfago, que é um tubo que compõe todos os seres humanos. E quando a comida está no estômago, existe um anel que é feito de fibras musculares que impede que o alimento se mova para trás, de volta para o esôfago. Quer dizer que impede que o alimento suba. É por isso que nós algumas vezes comemos, sentimos bem e ocorre a digestão normalmente. Mas quando estes anéis, que se chama esfíncter, não fechar bem, tudo que a pessoa comeu ou bebeu, até mesmo um suco qualquer, pode retornar ao esôfago. Então, faz um movimento contrário e isso acaba causando essa sensação incômoda que as pessoas referem, como azia, como queimadura na região do peito. Então, quais são os principais fatores associados a isto? questões de peso da pessoa podem afetar. Uma pessoa que é obesa pode ter maior tendência a ter esta abertura dos esfíncteres esofágicos e fazer esse refluxo. A gravidez também é uma das causas. Pessoas que são fumantes e que pronto, fumam bastante tabaco também podem ter este distúrbio. Os asmáticos também podem ter este distúrbio. Pessoas que têm diabetes, entre outras doenças que podem causar isto.
Portanto,
mas também
doutora,
alguns medicamentos.
Portanto, doutora, fibras que você mencionou, estas fibras musculares que de alguma forma é como se fecham, né? Fazem o anel e fecham, que é para o ácido da comida não subir, por assim dizer, estão relaxadas, né? Estão sem capacidade de fechar.
Exatamente. E eu ia mesmo falar de alguns medicamentos que também podem criar esse efeito de relaxamento. E alguns alimentos, como chocolate, pimenta, frituras, bebidas alcoólicas.
Coisas que as pessoas gostam.
Se consumidos, exatamente, se consumidos em excesso, podem contribuir para esse refluxo.
Doutora, portanto, isto é algo que há milhões de pessoas no mundo que sofrem. Mas uma vez que este anel, por assim dizer, já não consiga fechar, como é que se trata esta doença? Pronto, porque dá aquela, sobretudo é azia, às vezes é assim como um ardor, assim
um
na
ardor,
zona do peito,
exato,
e as pessoas às vezes até pensam, exato, que estão a ter um ataque cardíaco, mas que não é, é simplesmente o peso dos gases, isso, não é?
Sim, a pessoa pode referir que sente um bolo na garganta, quer dizer, sente um aperto na garganta, então são alguns sintomas que podem nos indicar que estamos perante refluxo. E o que é que se faz quando há uma situação dessas? Bom, primeiro é preciso, naturalmente, se a pessoa apresenta sintomas, é preciso fazer-se uma história e fazer-se um diagnóstico. Pode ser necessário fazer alguns exames complementares para poder comprovar a existência ou não do refluxo. E também descartar alguns sinais de alarme, porque qualquer dor nessa região, qualquer dor ao engolir, pode também indicar outro tipo de doenças, como é o caso do câncer. Então, é preciso fazer toda uma série de análises para descartar essas doenças e chegarmos efetivamente ao diagnóstico de tratar-se apenas da doença do refluxo. E quando se diagnostica, há alguns medicamentos que podem ser administrados para melhorar essa sensação de cada vez que a pessoa come ou antes de comer, e também recomenda-se algumas alterações da dieta. Felizmente, é uma situação que, se a pessoa cumprir com as recomendações médicas, no fim de algum tempo, de talvez 6 semanas, a 2 meses, a pessoa pode começar a sentir-se melhor. Mas se a pessoa não cumprir com as recomendações médicas, naturalmente que essa situação pode tender a um agravamento, até um ponto em que a pessoa sinta-se mesmo muito incomodada com essa situação. Inclusive, a pessoa ter dificuldades de dormir, não se sentir bem logo depois da alimentação, mas de uma forma muito, muito forte, exatamente porque os sintomas são bastante fortes.
Doutora, qual é, há um teste que é típico em que se vai observar, portanto, todo este movimento dentro do aparelho digestivo, dentro desta área? Como é que se chama esse? E assim, é fácil de obter, de fazer-se?
Olha, esse teste chama-se endoscopia. Endoscopia, que é uma visualização, não é? Que é feita através de um tubo que se introduz no esôfago e que ajuda a diagnosticar qualquer doença nessa região. Esse teste é disponível, sim, mas não em todas as unidades sanitárias, não é disponível nos centros de saúde mais de nível mais baixo, mas nos hospitais centrais, provinciais, é um teste que é disponível e que, havendo indicação, a pessoa poderá fazer esse teste para apoiar no diagnóstico.
Uma das coisas que as pessoas tomam, pelo menos aqui nos Estados Unidos, com frequência, para evitar exatamente a azia, não é? A subida do ácido, é os chamados antiácidos, que as pessoas compram nas farmácias, vulgarmente, não é? Portanto, não é preciso receita médica. Todavia, há medicamentos apropriados para prevenir um ataque deste. Portanto, os antiácidos usam-se um bocado já depois, mas há medicamentos que as pessoas tomam para ter a certeza que não vão ter este ataque de ácido. Que medicamentos é que as pessoas tomam, para além de, claro, terem que fazer uma dieta um bocado rigorosa em termos daquilo que não devem comer para não causar azia?
Olha, de facto, os medicamentos que mais tomamos, que estão largamente disponíveis, são os antiácidos. Falo aqui de um medicamento muito comum, que é o hidróxido de alumínio, que as pessoas bem conhecem e que podem ir à farmácia e comprar. Mas há outro grupo de medicamentos que previnem ou que minimizam esta situação. Alguns medicamentos, como o omeprazol, ajuda bastante. E toda uma série de medicamentos, que é uma lista bastante extensa, que não importa aqui mencionar, que podem ajudar no tratamento e melhoria dos sintomas da doença do refluxo.
E isto, doutora, porque é preciso lembrar que a doença do refluxo, caso não seja tratado, pode causar outros problemas de saúde para as pessoas, que a gente poderá falar numa outra altura. Mas para terminar, doutora, o que é que se deve fazer, para além de manter uma dieta o mais saudável possível, em termos de evitar ter ácido refluxo?
Olha, a coisa mais importante é a questão da dieta, como a Ana disse. É preciso ter uma dieta saudável e uma dieta bastante balançada. Mas a pessoa também tem que evitar usar roupas muito apertadas, principalmente logo após a refeição. É preciso evitar que a pessoa esteja toda apertada, comprimida, porque isto pode contribuir para o refluxo. É preciso evitar consumir alimentos e bebidas como álcool em excesso, portanto, como álcool, bebidas com cafeína, bebidas gasosas, refrigerantes. O tomate também, consumido em excesso, pode provocar este refluxo. E alimentos picantes também. Infelizmente, há muita gente que gosta muito de alimentos picantes, mas alimentos picantes têm tendência a criar este refluxo. E também alimentos bastante gordurosos. É preciso comer com moderação. É preciso que a pessoa procure, na medida do possível, alimentar-se a cada 3 horas com refeições leves. Ou, em vez de comer uma vez e comer muito, tem que repartir essa refeição pelo menos em 3, que é para permitir que o alimento deixe para o estômago, seja digerido e que não tenha esse problema. A pessoa tem que aprender a comer devagar. A questão da mastigação dos alimentos também é importante. É muito importante que a pessoa, logo após a refeição, não se deite, porque na posição deitada, facilmente os alimentos podem voltar ao esôfago. E também, quando a pessoa dorme, tem que tentar garantir que dorme com a cabeça ligeiramente mais elevada, exatamente mais elevada que o seu corpo. E, por fim, beber água, sempre que possível. A água é um remédio santo para qualquer situação, então tem que beber muita água. Então, estas medidas podem ajudar a prevenir ou a minimizar a doença do refluxo gastroesofágico.
E agora vai ser a minha última, a palavra última é minha, doutora. É preciso reduzir o stress. Isto porque o stress cria muitas complicações também e também contribui para esta questão da doença do refluxo. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos, vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde. Também para si, doutora Graça, e estamos juntas, como sempre.
Uma boa semana de saúde para si, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, o espaço do amigo ouvinte. E hoje a Daniela Steschi tem 2 amigos ouvintes com quem ela vai conversar. É o Bruno Vaidade e o Bruno King.
Pai, tá informado! está informado. Se liga no espaço do ouvinte. Eu está informado.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje é dia de Kuduro aqui no Espaço do Ouvinte. Eu tenho o maior prazer de receber aqui o Bruno Vaidade, que é conhecido da casa, e hoje também o Bruno King, que é consagradíssimo aí em Angola, muito famoso, e é um prazer tê-los dois aqui no programa hoje.
O prazer é todo nosso, como sempre. Nós, Brunos, invadiram a casa. É sabido por todos que os bons filhos voltam sempre a casa. Estamos juntos nessa, Daniele.
Está na linha, Bruno King. Obrigado pela conferência. Boa tarde ou boa noite ou bom dia, Estados Unidos.
Bruno King é popular em Angola. Bruno Vaidade na Ucrânia. Essa parceria promete, não é, Bruno?
Prometo, como sempre, tudo que eu faço tem a mão de Deus. É como tudo, só fizemos a gestão do útil e agradável, até o intro da nossa música diz tudo. Bruno, a idade com a sua engenharia constrói, e Bruno, que com a sua agressividade destrói, está tudo dito.
A parceria foi ótima, foi um excelente convite. Feito pelo Bruno Vaidade, gostei imenso de ter participado desta música intitulada O Duro Nunca Vai Morrer.
Esta é uma parceria de apenas uma música ou será que vem mais coisa por aí?
Não, é um projeto. A união de dois Brunos é um projeto. Nós estamos a juntar o útil ao agradável. Ou seja, eu vou bebendo do Bruno, o Bruno vai bebendo do Bruno. O King bebe do Vaidade e o Vaidade bebe do King, vice-versa. É sabido por todos que o Bruno King já é consagrado há mais de 10 anos no mercado angolano. Bruno King é integrante do maior ou melhor grupo de cultura de todos os tempos, Lambas. Já deu alegria a esse povo angolano. Bruno Vaidade já está no mercado desde 2016, mas só começa a aparecer depois da exceção no leste da Europa. Então eu venho mais fresco, né? Venho com uma visão mais ampla. Eu resgato o Bruno para juntos caminharmos. E a essa gestão, a nossa gestão, solidariamente, a família angolana tem recebido muito, mas muitíssimo bem. Fizemos a música intitulada O Kuduro Nunca Vai Morrer e a música já está até pernas para andar. Inclusive, a semana passada gravamos o videoclipe. Muito em breve vamos estrear a bomba. Essa música será a salvação do Kuduro esse ano, indiscutivelmente.
E falando no Kuduro Nunca Vai Morrer, vamos conferir um trechinho da música agora.
Let it go.
Amamante, ué, Bruno Vaidade com a sua engenharia constrói, e Bruno King com a sua agressividade destrói. Na Costa Vida, o presidente decretou estado de emergência. Vamos!
Alerta final de perigo, o dragão tá fora do jardim. Vai ser violento no jogo, está pela cidade a cuspir fogo. Liga até pedir de bombeiro, eu não sou chama de isqueiro. Jogo que queima o país inteiro, me juntei com liga da Ucrânia. Vejo o tamanho do crânio, bem pesado tipo urânio. Decapa um momentâneo, diferente desse instantâneo. Que pensam que são meu.
Eu falo sim, senhor. É sempre prazeroso dar os detalhes todos no Voo a Português, Voo da América, que sempre abriu as portas para nós. A gravação, gravamos em Luanda, na capital do país, no Cacenda. Foi uma gravação top, com algumas dificuldades, claro, até porque as coisas boas vêm sempre com alguma dificuldade. E tivemos a presença de alguns renomados do mercado angolano, como é o caso de Fábio King, um dos melhores compositores do estilo Kuduro. Tivemos a presença do Nito Brazuca de The Groove, que também deu aquela peça de mão, e tantos outros fazedores do estilo Kuduro. O meu pessoal de cabina não me deixou mal, mais uma vez mostrou que está comigo, tiveram-se presente na gravação. Houve participação de algumas raparigas que estão a dar o que falar em Angola. E, resumindo e concluindo, temos um balanço positivo no que tange a gravação do videoclipe. Inclusive, ontem às madrugadas, o produtor ligou-me, disse-me para anotar que será um sucesso. Como dizem os ingleses, on fire, está quente, muito quente. já no que tange a música, trata-se do Kuduro, porque uma vez eu tivera dado uma entrevista na Platina Line, que é o melhor portal de entretenimento cá no país, disse a eles que eu sou o salvador do Kuduro dessa geração. Ou seja, eu voltei da Ucrânia com um dos objetivos de levantar o Kuduro, meter o Kuduro na tribal. E é o que está acontecendo, segundo as opiniões do público em geral. E aí, a música tem o título de Kuduro Nunca Vai Morrer. Trouxemos um beat agressivo, trouxemos um Bruno King maduro, muito quente, acima da média, e trouxemos um Bruno Vaidade assumido, construtivo, e a música está ali, sucesso.
Tá ótimo, Bruno Vaidade, Bruno King. Olha, desejo muita sorte aí pra vocês nesse novo trabalho. E, como sempre, vocês são sempre bem-vindos aqui na Voz da América.
O meu muito obrigado. Mais uma vez vou agradecer em várias línguas. Muito obrigado, thanks very much, partida Bolshoi, beijo de Acunho, merci beaucoup, de Camatonga.
Quero agradecer, obrigado aos Estados Unidos, obrigado a todos os ouvintes que estão escutando a história aí nos Estados Unidos, o Bruno King.
E os dois Brunos oferecem-nos e a toda a audiência da Voz da América desta emissão vespertina em português a sua nova música. Chama-se O Kuduro Nunca Vai Morrer.
A mamãe que o é, Bruno Vaidade com a sua engenharia constrói, e Bruno King com a sua agressividade destrói. Na Costa Mite, o presidente decretou estado de emergência. Vamos!
Alerta sinal de perigo, o dragão tá fora do jardim. Vai ser violento no jogo, está pela cidade a cuspir fogo. Liga a 115 bombeiro, eu não sou chama de isqueiro. Fogo que queima o país inteiro. Me juntei com a liga da Ucrânia, vejo o tamanho do crânio. Bem pesado tipo urânio, decapa um momentâneo. Diferente desse instantâneo, que pensam que são meu. Contemporâneo, da missão no meu santuário, latifro sino primário. E todas as bases do futuro que alimentaram meu futuro. Sou a peça fundamental, não sou a peça principal, mas sempre o futuro funciona mal. Não sou a peça principal, mas sempre o futuro funciona mal. Davi,
o futuro nunca vai morrer.
Davi,
nós voltamos para sucumbir.
Davi,
vai dançar.
Davi,
toca vibrar.
Davi,
família toda.
Davi,
dança.
Davi,
o futuro nunca vai morrer.
Davi,
nós voltamos para sucumbir.
Davi,
vai dançar.
Davi,
toca vibrar.
Davi,
família toda.
Davi,
dança.
Um país do Sema, terra da frescura e mulepa, bola ritmos e quieso, do bom Elias daqui mesmo, na terra de Carlos Buriti, futuro sinto um amor por ti, e não consigo dividir, poderia até cantar que zomba, pra deixar feliz quem me zomba, dizem que futuro é papadigo, e tem futuro perdido, vim mudar esse paradigma, eu tenho uma profissão digna, um dia vou comandar essa lista, único dinheiro futurista, a caneta é arma do pioneiro, aprendi com neto guerreiro, Bruno vai dar do artilheiro, com Bruno Tino tira essa. Ah, o Bruno King tira certeiro, pá. Oh, bebo, oi, eu tô que se coar. Tô fazendo história no futuro, como fez no futebol da Coá. De rima, jamais serei fraco. Tenho oficina, lavras e banco. Não foi parece delinquente. Aqui nem tô falar de tramanco, chefe. Oh, Adilson do Caro.
Davi!
O futuro nunca vai morrer.
Davi!
Nós voltamos para sucumbir.
Davi!
Vai dançar.
Davi!
Toca vibrar.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 12 de maio de 2019. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na ventena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se com um abraço. Ana Guedes, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.